caros senadores, senadoras, ouvintes da TV Senado e do Rádio Senado. Essa semana, a Comissão de Assuntos Econômicos recebeu o ministro Mantega para falar de tema que vem exigindo a nossa atenção, que é a piora do cenário econômico internacional. As notícias sobre as dificuldades das principais economias mundiais se multiplicam. Os países europeus continuam numa situação indefinida quanto à solução da dívida grega e a suspeição sobre a real situação de solvência da Irlanda, de Portugal, da Espanha, da Itália e hoje até da França. Esse impasse é muito ruim, pois as expectativas negativas tendem a se acentuar com o tempo, caso nada seja feito. E o pior, essa situação tem grandes chances de contaminar os bancos europeus, que são os detentores dos títulos públicos problemáticos. Os Estados Unidos, após ter vivido uma verdadeira novela política em relação ao aumento do teto do seu endividamento, viu rebaixada sua avaliação de crédito, algo que nunca tinha acontecido na história do país. As perspectivas de crescimento da economia norte-americana para esse ano também se tornaram mais pessimistas, sendo que alguns analistas já mencionam o início de um novo período recessivo, cuja duração é incerta. Em reação a isso, o Fed, ou seja, o Banco Central norte-americano, deverá anunciar amanhã uma nova medida monetária, a meu ver, desesperada, de tentativa de reativação da economia. Essa medida deverá injetar pela terceira vez um volume enorme de dólares na economia, de forma a incentivar as pessoas a consumir. A última injeção dessa natureza, no fim do ano passado, envolveu a gigantesca soma de 600 bilhões de dólares e teve quase nenhum resultado. Esse tipo de medida nos preocupa porque um volume dessa magnitude lançado no mercado, certamente levará à perda do valor de cotação mundial do dólar. Ou seja, isso tende a valorizar ainda mais o nosso câmbio, tornando mais difícil a situação da nossa indústria, que já sofre a concorrência desleal do importado e que tem problemas com as exportações das suas manufaturas. Enfim, nós vamos navegar em águas turbulentas no próximo ano, nos próximos anos. E como eu já falei várias vezes aqui, são turbulências que não são nossas, pois nós fizemos bem nosso dever de casa nos últimos anos, mas nós não vamos ter, infelizmente, como evitar. A questão é essa: nós estamos preparados? Eu diria que sim. E não é só pelo que falou o ministro Mantega na Comissão de Assuntos Econômicos, cujas palavras foram bastante tranquilizadoras. Eu tenho convicção que estamos preparados por aquilo que vem sendo feito pela equipe econômica já de Lula, da presidente Dilma, e principalmente agora, que também tem sido anunciado nos últimos meses, que isso também nos aquieta, né? Os programas lançados nos últimos meses, ainda que eles tenham como objetivo principal melhorar a nossa estrutura econômica, eles têm nos preparado para o que está para vir nesse fronte externo, né? Realmente são programas que eles já se justificariam, mesmo num período que não tivesse essa turbulência que estamos vivendo. Eles atacam problemas e distorções de natureza tributária, ampliam o acesso ao crédito e promovem a inovação tecnológica como grande norte da indústria brasileira. Repito, acesso ao crédito, inovação tecnológica e o grande norte é a indústria do nosso país. Mas eles nos protegem contra um possível tsunami externo. Eu gostaria de citar três das principais medidas, ainda que existam várias em outros campos também, fiscal, monetário, cambial. A primeira é o Plano Brasil Maior, que até já comentei aqui. Eu considero ele bastante ambicioso, realista. É um plano que agrega diferentes iniciativas de redução do custo Brasil. Eu diria, ele é ambicioso, é o primeiro passo. Não vamos também achar que vai ser a salvação da pátria, mas é um primeiro passo na direção correta e ambicioso. Vai ser a devolução de crédito tributário, de defesa comercial e do mercado interno, com as políticas de conteúdo local e de promoção e inovação tecnológica. O que eu gostei desse plano é que é um plano bastante dinâmico. Ele não é chegar lá, pronto, chapado, é isso. Não, ele vai se adaptando, ajustado, dependendo da crise externa. Porque, repito, a crise não somos nós, nós estamos bem. A crise é lá. Agora, o plano que a presidenta Dilma lançou, ele vai se adaptando, dependendo do que acontecer lá, para nos proteger, né? Com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, a presidenta formalizou uma parceria permanente com o setor produtivo brasileiro para promover os ajustes necessários ao enfrentamento ao desafio externo que nós estamos vivendo. A outra medida que achei muito importante foi em relação ao Simples Nacional e à atividade empreendedora. Esta é fundamental, pois é a força da nossa estratégia de defesa contra essa nova etapa da crise financeira internacional. Só é uma, é o nosso mercado interno, que o presidente Lula já percebeu isso na outra crise, enquanto era presidente, e ele preservou os nossos empregos, indo na televisão, bastante ousado, eu lembro no dia 24 de dezembro, dizendo, vão comprar, porque se vocês não forem comprar, as empresas vão fechar e nós vamos perder os empregos. E hoje nós temos um mercado interno que é o que está nos sustentando. E a presidenta Dilma pôs uma cunha nessa questão do mercado interno para que a gente possa aumentar esse mercado interno, né? Mas nós só teremos sucesso nessa estratégia se conseguirmos preservar a evolução positiva do emprego e da renda nos últimos anos, para a turma continuar comprando, porque senão nós não vamos conseguir o êxito, né? Não nos interessa qualquer outro resultado que não seja a preservação do atual nível de bem-estar que a família brasileira conquistou nesses anos. Ora, se é esse o nosso objetivo, nós temos que apostar nesse, que é o segmento que mais emprega no país. Quase 90% é pequeno emprego, pequena empresa que emprega, né? E que representa um terço da nossa economia. O fortalecimento do microempreendedorismo é uma das principais vacinas que nós estamos tomando contra a epidemia econômica internacional. E nesse contexto se situa também a última medida que eu gostaria de tratar hoje, o microcrédito produtivo. Ontem a presidenta Dilma anunciou o programa Crescer, que vem a ser uma importante evolução do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. O que é o Crescer, né? O principal objetivo é reforçar o padrão de vida da população de baixa e média renda, que é a força do nosso mercado consumidor interno. Inicialmente está previsto um volume de 3,2 bilhões de reais de microcrédito produtivo a ser ofertado pelos 4 grandes bancos públicos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNB e o Banco da Amazônia. A média é atingir 3 milhões e meio de pessoas até 2013. E as condições do crédito são muito favoráveis, com as taxas de juros sendo reduzidas de 60%, gente, para 8% ao ano. É um super programa para incentivar o microempresário. Assim como o BNDES vem garantindo crédito para avançarmos com investimento produtivo no Brasil, agora esse programa Crescer o faz para as famílias empreendedoras. O tipo de crédito previsto no Crescer também é do melhor tipo, é aquele com assistência técnica, ou seja, não vai dar somente o recurso, mas vai ajudar a pessoa a utilizá-lo da melhor forma, ou não pegar o recurso e daí 6 meses ter que fechar porque faliu, porque não consegue administrar. Então está bem casado, dá o recurso e ajuda a administrar o empreendimento. Vale destacar, aliás, que em termos de microcrédito produtivo, as mulheres são a maioria, representando 64% dos tomadores de crédito. Isso me deixa muito contente, muito orgulhosa de ser mulher, muito feliz que a mulher está procurando uma autonomia financeira, porque enquanto nós mulheres não obtivermos essa economia financeira, nós seremos sempre submetidas a situações que às vezes não queremos nos submeter. Então, é muito bom perceber que a maioria desses créditos são dados a mulheres, que começam pequenininhas, mas depois podem até virar uma Luísa Trajano, não é verdade, em senador Luiz Henrique? Pode, né, Cacilda? E eu acho que nós temos tido bons exemplos de mulheres empreendedoras. E, na minha avaliação, isso aumenta o potencial transformador do programa, pois as mulheres têm se mostrado grandes empreendedoras. E pagam. Isso também é muito interessante. Empréstimo feminino, na maioria, é pago. Nesse sentido, eu faço minhas as palavras da presidente Dilma sobre esse potencial do programa Crescer, entre aspas. Vamos mobilizar esse potencial transformador do crédito para continuar a diminuir a pobreza e a desigualdade. Temos certeza de que o microcrédito funciona como forte fator de ascensão social. Com certeza, presidenta. Por todas essas iniciativas e outras que virão, eu tenho certeza que nós estamos, sim, preparados para enfrentar esses mares turbulentos que estão vindo aí dos países do exterior. Muito obrigada,
senhora. Senadora Marta, me concede uma parte, por favor?
Pois não, quem é que está pedindo? Senador Sérgio Souza.
Na mesma linha do raciocínio de Vossa Excelência, onde os programas feitos pela nossa presidente Dilma e também os programas feitos pelo nosso ex-presidente Lula tem alavancado o desenvolvimento social no nosso país. Eu trago agora a notícia que foi publicada no site da Veja agora há pouco, mostrando que a Previdência Social, cujo ministro é do nosso partido, o senhor presidente do PMDB, registrou o menor déficit desde 1999. Isso demonstra realmente um avanço nas políticas públicas do nosso país.
E no emprego,
E do emprego.
Muito bom, muito boa observação, obrigado. E agradeço a participação de Vossa Excelência.
Eu que agradeço.